Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos com a edição de número 175 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E nessa fervorosa noite do dia 18 de março, estamos aqui para gravar a edição com o senhor Marcelo Marques.
E aí, como é que tá? Vocês estão? Beleza?
Estou quase derretendo, Celinho. Vamos enganar você não. E também conosco o... Como é que é, Celinho?
É difícil, calor.
Ah, é assim, é o efeito sanfona. E conosco também o seu Grauber Maia.
Fala, senhores, tudo bem com vocês? Derretendo nesse calor infernal, porque sabemos que daqui um dia vai estar fazendo um frio de rachar também nesse mesmo local onde estamos.
Pois é, não existe meio termo, basicamente. Ô Celinho, o que você tem aí de expectativa para a gente com essa chegada do Cuca, o título mineiro encaminhado? Você já empolgou de novo?
Ainda não. Vou empolgar lá para setembro. Pra
até aos pouquinhos, então, né?
É.
Eu e Grauber, nós já estamos empolgados pra caramba. De
posso te dar um conselho? Deixa pra empolgar em setembro. Não que se dependendo da situação, nem empolgar, você vai.
É.
Se eu fosse o seu, eu empolgava agora e quando é tempo.
É. Não perdeu o ano, né?
Ao menos empolgadinho.
Pois é. Então, ô Celinho, trago uma informação boa para você aí, viu? Poucos aniversários, hein?
Ó.
Não foram muitos, não, viu?
Por falar de aniversário, já vai de antemão, abraço para a edição que fez aniversário de 15 agora.
Aí, ó.
Resumando assim mesmo.
Abrindo a sessão cabeção, o aniversário do próprio. Veja só.
Exato, um abraço para ele.
Terceiro podcast citado já seguido. Pode pedir música já.
Ah, pois é. Já é um quadro fixo do podcast, já.
É.
O quadro cabeção.
Já entra naqueles que já sugere reclamando. Ele já é um tipo mais da casa. Muito bem. Vou aqui passar rapidamente, Celinho. Você vai contando aí para ver se eu não estou exagerando. Fizeram aniversário no dia 12, no último dia 12, Joaquim Cruz, um dos grandes corredores, né, que ele não era velocista, ele corria a prova de fundo, dono de 2 medalhas olímpicas, sendo uma delas de ouro, conquistada em Los Angeles, 84. E também fizeram aniversário os irmãos Derivaldez, que são os grandes jogadores da história do Panamá, mas de uma época que o Panamá não tinha uma seleção para jogar com eles, então...
Não que hoje tenha lá uma grande seleção, sim. Mas,
né? Uma seleção que consegue ir para a Copa, né?
Ainda está melhor do que na época.
Na época também, acho que eram menos vagas, né? Na época deles, anos 90.
Ali. Eram 24 vagas só para a Copa.
Pois é. E você sabe que são 3 irmãos dele, Valdez, né?
Tem mais um?
Tem, um mais novo que morreu em 2004, não lembro em decorrência de quê, mas eram 3. Os mais famosos, né, o Júlio César, que hoje é até treinador, e o irmão gêmeo dele, que é o Jorge. São os 2 famosos. E teve um Deli Valdez mais novo, que era o irmão deles, Armando, que morreu. Morreu jovem, inclusive. O Júlio César era o mais famoso, né? Jogou no Paris Saint-Germain, jogou um punhado de time lá na Europa, acho que no Celta também. Não tenho certeza, não foi no Celta, não foi no Málaga. Nacional do Uruguai também teve 2 passagens por lá. Esse aí era histórico. O irmão dele que jogou no Celta. O Viedo também, esse aí jogou. Bom, seguindo aqui a lista, no dia 13. Fizeram aniversário o Bruno Conte, o italiano, né? Cota Galo, Celinho, Jorge Sampaoli.
Falar que é contra Galo hoje em dia, tem gente que vai ficar chateado. Não é o meu caso.
Andrés Escobar, zagueiro colombiano, que fatalmente foi assassinado após a Copa de 94. O Creyson, que pode entrar na cota Galo, apesar de ter mais cara de Cruzeiro, sabe?
Tem.
Aliás,
Creyson, cota futebol mineiro, né?
Creyson que pode entrar aqui um adentro, né? Porque nosso amigo Secrete, outro grande audiência que a gente tem aqui no blog, queria entender por que, que ele foi recuando de posição. Glauber explicou, você pode repetir aqui para todo mundo, Glauber, por favor?
De maneira clara e objetiva, foi recuando porque era caneludo. Não que seja ruim de bola, assim, porque é um cara voluntarioso, mas apenas e tão somente voluntarioso.
Voluntarioso. Assim, a gente
aí foi chegando gente melhor para a posição que jogava, foram recuando aí.
Mas era um bom jogador, assim, para compor o elenco. Ajudou a gente muito.
Bom de vestiário.
Ganhou Copa do Brasil, Libertadores. Bastante representativo. Edgar Davi.
Copa do Brasil ganhou duas.
Ele tava na primeira?
Aí fez o gol do título da Copa do Brasil em 93.
Não lembrava disso, não.
Tava. E foi. E... 93 ele ainda era atacante, era centroavante ainda.
Em 96
já era meia. Aí ele chegou o Palinho em 97, recuaram para volante.
E no Atlético ele era cabeça de área. Que loucura. O Edgar David, Celinho, também aniversariando dia 13. O que você acha?
Era bom jogador.
Muito bom jogador. Os mais novos acham estranho ele jogar de óculos. Até hoje. Também do mesmo de o Vampeta.
E o Vampeta tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta.
Exatamente. Eu ia falar pra você, viu? Cada dia a mais eu fico vendo os jogadores que tem hoje em dia, cara. Não tem jeito não, viu? Vampeta jogava era muita bola.
Muita bola,
o Fábio Luiz, do vôlei de praia também, medalhista olímpico, e a Iziane, do basquete, também fecham no dia 13. No dia 14, fizeram aniversário do Baldock, zagueiro com passagem pelo Corinthians, campeão da Copa de 70, que acharam que ele ia ser lá, aí ele não foi, acharam que ia ser o Fontana, também não foi, recuaram o Piazza. Então... Outro zagueiro aniversariou dia 14, Júnior Baiano. Júnior Baiano também, baita zagueiro, apesar de ser um cara bem controverso. Aniversário também, vindo das piscinas, Peter Van den Hoogenband. Glauber deve lembrar, Jogos Olímpicos de Sydney. Todo mundo preocupado com o Ian Thorpe, ia ganhar as medalhas todas com o maiô. E apareceu esse holandês, que ninguém conhecia, e ganhou dele 3 vezes. Apaiou o esquema do rapaz. Steph Curry também fez aniversário nesse mesmo dia 14. Já pode ser apontado como um dos maiores da história da NBA. Pelé, Everton Ribeiro, Glauber, cota Cruzeiro.
Sim, bom.
Chapeleiro, né, Celinho? Precisou sair do Cruzeiro para o Celinho perceber isso. Impressionante.
Por causa de dois chapéus, né?
O cara dá dois chapéus já deu mais chapéu que 98% da população mundial, tá?
Marcelinho, pra encerrar o dia 14, outro cota Galo, Nicolas Anelka.
Oh. A volta do que não vi.
Saudades, inclusive, né, Celinho?
Mas calma, Celinho, tem mais. Dia 15. Cota Galo, Valdir do Bigode.
Isso era bom.
Eu vi outro dia, recomendo assistir em 96, rolou um amistoso São Paulo e Real Madrid no Pacaembu. O Bigode era atacante de São Paulo, que os caras xingaram ele, falaram mal dele. E o cara metendo gol ainda no Real Madrid, os caras estavam xingando ele. Eu tô assim, velho, que é isso? A transmissão esportiva dos anos 90, os caras queimavam jogador sem nenhum cuidado, sabe? É um negócio impressionante. Também aniversário antes do dia 15, Juan López Fontana, uruguaio, técnico da seleção do Maracanazo, o Uruguai campeão, campeão de 1950. Também treinou o Uruguai na Copa de 54, importante citar. Cota Galo também, Celinho. Mas bem que esse não é muito Cota Galo, não, que com vocês não deu certo, né? Deu mais certo com a gente. Alex Mineiro.
É que o ano de 2004 dele foi bom.
O Cruzeiro ganhou Libertadores.
Melhor atuação dele disparada foi no 6x1 contra o Flamengo.
Gastou tudo aquele dia, né?
É.
Mas não reclama, não, que foi importante.
Demais.
Para encerrar, o dia 15, o Pogba e o Wilson Kipsang, o maratonista quiniano. No dia 16, fizeram aniversário a Fabiana Miller, do Salto com Vara, o Carlos Bilhardo, argentino técnico, e outro técnico na Cota Cruzeiro, o Adilson Batista.
Adilson Batista, cara que... talvez o técnico que mais torceu para o Cruzeiro na história da humanidade.
Exatamente. Jogou também, né? Temos que dizer que jogou também.
Jogou também. Patagalo também, jogou no Atlético.
É. Mas lá foi outro lugar que ele penou, viu? Nossa, coitado.
De minha parte, é Patagalo. Porque todo mundo que fizer referência a Selegalo, para mim, tem lugar de honra no panteão do futebol.
Que timaça. Dia 17, Giovanni Trapattoni, técnico italiano, Park Duik, autor do histórico, integrante, né, do histórico time da Coreia do Norte da Copa de 66, que eliminou a Itália, Juan Ramon Verón Paiser, em Cota Galo, esse aqui não, né? É forçação de barra, né? Douglas, ponta do Cruzeiro, Glauber, Cota Cruzeiro, violentíssimo dos anos 90 aqui, Douglas. Muito bom de bola. Songô, goleiro histórico da seleção camaronesa. Radu Tiu, atacante daquela famosa seleção romena da Copa de 94. Mia Hamm, para muitos, a maior jogadora de história do futebol feminino, atacante dos Estados Unidos. Álvaro Recoba, uruguaio, também fez história naquela virada dos anos 90 para os anos 2000. Zeco, atacante da Bósnia. E Kate Ledeck, o fenômeno da natação dos Estados Unidos, que tem 20 e poucos anos e já tem mais de 10 medalhas olímpicas. Dizem que ela é a pessoa mais apta a bater o recorde de medalhas do Michael Phelps. Temos que ver se isso vai se confirmar e se ela vai conseguir.
Eu acho que é quase uma consequência, né? Porque o Michael Phelps tem o quê? 14 medalhas olímpicas?
Não, Michael Phelps. Celinho, você que é um grande pesquisador sobre felpismo, canta aí pra mim quantas medalhas ele tem de cabeça.
Ixi, cara, o número certo eu lembro, mas eu acho que era 15,
né? Ela tem 24 anos e já tem 6 medalhas olímpicas. Ela já tá chegando à metade.
É.
Ela tem 6 em 2 Olimpíadas só, né? Sendo que a primeira ela foi com menos de 18 anos, na segunda ela já ganhou, nessa aqui a expectativa é que ela ganhe mais ainda. No Rio ela ganhou 4, não, como é que é? No Rio foi 4 medalhas de ouro que ela ganhou. Ela mantém a média, com mais ela tem idade, com as 2 ou 3 Olimpíadas ainda, então. Como o Glauber bem disse, pode ser uma consequência. Encerrando aqui os aniversários no dia 18, Enéas, atacante da Portuguesa, aquela histórica portuguesa, anos 60, e a Bia Figueiredo, pilota brasileira. Terminamos aqui, então, os aniversariantes. Alguma efeméride que o senhor queira apontar o dedo? Não, né?
Não.
Então, nós vamos começar aqui com a notícia triste. Drew Brees se aposentou do New Orleans Saints, Glauber. Agora, não vamos ter mais aqueles épicos duelos entre Brees e Russell Wilson.
É, eu acho que já não teria, mesmo se o Drew Brees continuasse no Center, porque o Russell Wilson deve sair do Seattle, né?
Tá com cara mesmo.
Tá com jeito de que vai sair. Então, assim, é uma mudança muito grande que tá acontecendo no, na NFL, né, nessa temporada agora, né? Assim, a gente tava na iminência de Aaron Rodgers sair também de Green Bay. Se saísse Aaron Rodgers do Green Bay, Drew Brees aposentando lá no Saints, e né, o Russ Wilson saindo do Seattle, vão falar que os 5, 6 melhores quarterbacks da liga, 4 teriam mudado de 3 teriam mudado de time, né?
Pois é.
Importante que tá acontecendo nessa temporada aí. Vamos ver como é que vai ficar pra temporada, pra próxima temporada. Vai virar uma incógnita geral, né?
Enquanto isso, tá lá o Giselo, firme e forte lá, ganhando da turma.
Giselo e Mahomes, basicamente.
Pois é. Muito bem. Seguindo aqui com as pautas, zebra na Superliga, hein, Grauve? Quem diria, cara?
O Cruzeiro foi eliminado?
É, ué.
E é aquele negócio assim, o Cruzeiro... Finalmente o Cruzeiro está passando por um momento de instabilidade no projeto do vôlei. O Cruzeiro não sabe o Cruzeiro.
Uhum.
Depois de muitos anos montando e remontando o time e sempre na ponta, finalmente deu uma diminuída no ímpeto do clube, né? Assim,
Sim. Mas a grande surpresa...
Mas mesmo assim, ainda foi líder da primeira fase da Superliga, né?
Pois é, a surpresa foi mais por isso. Ele terminou em primeiro, até com uma razoável tranquilidade, né? E ninguém estava esperando que o Vôlei 1 de Tapetininga conseguisse eliminar o Cruzeiro da forma que eliminou. Ainda mais que por causa da pandemia, da restrição lá em São Paulo, o primeiro jogo que deveria ter sido julgado lá foi julgado também em Contagem, no ginásio do Cruzeiro. Então, na prática, os 3 jogos, se fossem necessários, seriam aqui. E o Vôlei 1 ganhou de 3-0 o primeiro jogo do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro abriu 2-0 no segundo jogo e o Vôlei 1 foi atrás e virou. 3-2 e conseguiu uma eliminação histórica. É a primeira vez desde que o Cruzeiro começou a chegar aos playoffs que ele cai na primeira rodada de playoffs.
É aquilo que eu falei, assim, é um momento de inconsistência que o clube viveu, né? Questão assim, de 3 semanas, né?
Pois é.
Não, o time não tem mais aquela regularidade que a gente se acostumou a ver. Então, assim, entrou numa fase ruim de 3 semanas e foi eliminado. Isso em outras épocas era impensável, entrar numa fase ruim num momento desse. Né?
Pois é. Seguindo a tabela, no confronto entre Blumenau e Minas, o confronto, o primeiro jogo ficou 3-0 para o Minas, o segundo ficou 3-1 e acabou que o Minas classificou-se sem maiores problemas. Já o peraí que eu vou abrir aqui. América perdeu o primeiro jogo para o Taubaté. Taubaté agora virou o franco favorito ao título. E na volta, o América já ganhou mais um jogo e vai decidir agora em Taubaté. Quer dizer, em Taubaté não, que o jogo não vai ser lá, né? O quarto jogo vai ser em Abaeté, aqui em Minas. Porque o jogo não pode ser realizado em Taubaté. Os jogos estão sendo praticamente todos aqui em Minas, no final das contas.
E em breve vai deixar de ser também, né? Aí vamos ver para onde que vai.
Vamos levar isso. Parar, né, cara? Os caras vão ter que mandar para Marte o jogo, né? E o outro, o Vôlei Renata, venceu as 2 partidas contra a equipe do Berlândia e se classificou. Então já temos o Vôlei Renata, o Vôlei 1 de Itapetininga e o Minas nas semifinais. Falta apenas a decisão entre Taubaté e Montes Claros, na masculina, evidentemente. Mas foi tratado como a grande surpresa da temporada, já a eliminação do Cruzeiro. É uma temporada que foi bem castigada essa, né? Jogar pela última que nem acabou, a temporada passada, né? Agora, a chave feminina, O Praia Clube está classificado, né? O Praia Clube não teve maiores problemas. Deixa eu abrir aqui a tabela de classificação feminina. O Praia Clube eliminou São Paulo Barueri com tranquilidade, né? Venceu as duas partidas e avançou para a semifinal. Inclusive, venceu por 3-0. Não foi nem um duelo equilibrado, assim, para dizer, né? Os outros confrontos, o Praia Clube tenta o título novamente, né? Os outros confrontos, o SESI venceu o Flamengo, né? Eliminou a equipe do Flamengo, foram 2-1 o SESI Bauru, outra equipe também que é apontada como favorita para tentar desbancar o time do Praia Clube, né? Então o vôlei Bauru e o Praia Clube já avançaram, enquanto os outros confrontos ainda estão em andamento. O Osasco enfrentando o Curitiba, aliás, mentira, peraí, o Osasco já passou, venceu as duas contra o Curitiba, e o Minas venceu as duas contra o Brasília. Então teremos Minas, Osasco, Bauru e Dentil Praia Clube tentando o título. Nenhuma surpresa por aqui. Surpresa, na verdade, só no masculino. Muito bem, terminando aqui o giro pelo vôlei, nós vamos passar agora para uma zebra maior ainda. Essa zebra foi grande, mas
essa,
antes...
Essa é uma zebra azul e branca, nem preto e branco. É tão zebra.
Mas antes de chegar nisso, a gente vai falar do encerramento da fase de grupos da Libertadores feminina, porque quando a gente gravou semana passada, o grupo A estava resolvido, né? Tínhamos avançado o Corinthians e o América de Cali. O grupo B tinha passado o Boca Juniors e o Santiago Morning, inclusive nós demos a classificação do Boca Juniors enquanto gravávamos. E no grupo C, a gente já tinha adiantado que o River e o Santa Fé iam passar provavelmente, e eles passaram. Não deu para o Sol de América. No grupo D, a gente tinha adiantado a eliminação da Ferroviária, porque ela precisava de uma combinação muito complicada, que era eliminar, golear o líder do grupo e torcer para o Limpenho e o Peñarol empatarem. E ela enfiou 4-1 na Universidade do Chile, não tinha ganhado nenhum jogo até então, meteu 4-1 na Universidade do Chile, e o Limpenho e o Peñarol empataram mesmo. Resultado, no saldo de gols ficou tudo igual, mas a Ferroviária marcou um gol a mais que o Limpenho e acabou avançando para a fase de quartas de final, coisa que na gravação passada eu falei que não ia acontecer, e aí só porque eu falei aconteceu. E veio as quartas de final, o Corinthians enfiou 7-0 no Santiago Morning, não teve a menor chance. O América de Cali surpreendeu a galera, eliminou o Boca Juniors por 2-1. E a Universidade de Chile enfiou 3-1 no Santa Fé, avançando tranquilamente, como se era esperado. A Ferroviária de Araraquara pegou o River Plate, que era favorito, e bateu no River Plate de 1-0, depois de ter classificado na Bacia das Almas. Assim sendo, as semifinais ficaram Corinthians e América de Cali, Universidade de Chile e Ferroviária. A Ferroviária conseguiu empatar com a Universidade de Chile, veja bem, na primeira fase, o dia que ela precisava golear, ela goleou e classificou. Agora ela só conseguiu empatar e foi para os pênaltis e ganhou por 7-5. Então a Ferroviária fará pela terceira vez a final da Libertadores feminina. A equipe de Araraquara volta para tentar o bicampeonato. E do outro lado, o Corinthians ganhava do América de Cali por 1-0, até a última bola do jogo, quando a jogadora venezuelana, deixa eu pegar até o nome da atacante venezuelana do América de Cali, meteu um golaço de fora da área, encobrindo a goleira do Corinthians, empatou o jogo. Deixa eu ver o nome dela aqui, que tem que ser creditado. Joemar Guarecuco, meteu um golaço na última bola do jogo e levou para os pênaltis. Aí o que acontece nos pênaltis quando o time classifica na bacia das almas, quando o time se salva na bacia das almas, ele ganha.
A goleira Tapia catou 2 pênaltis e o Corinthians, que vinha goleando todo mundo, foi eliminado. Vai ter que se contentar com a disputa de bronze. Dava para imaginar um negócio desse, Graudo?
Assim, se o jogo tivesse terminado 1-0 para o Corinthians, já seria uma zebra. Quanto mais saiu o empate no último lance do jogo, daquele jeito que saiu, né, com aquele gol, saiu. Sim. E nos pênaltis da América de Cali. Isso é um negócio assim, absolutamente improvável e impensável antes da competição começar.
Não, e o mais impressionante é que, como é que são as coisas, né? A goleira do América, ela falhou no gol do Corinthians, porque foi um chute de longe da... Fugiu o nome da jogadora do Corinthians agora. Um tiro de longe, a bola no canto, ela caiu e falhou. A bola passou por ela, foi um gol todo esquisito, assim. Então ela ia ser a vilã, caso o time perdesse aquele jogo por 1-0. Aí o time conseguiu marcar o gol e, inexplicavelmente, o time virou de uma hora para outra. Acho que é a empolgação, né, de quem consegue empatar o jogo no final. Com isso, nós vamos ter o Corinthians disputando terceiro lugar com a Universidade do Chile, um resultado amplamente surpreendente, enquanto o América de Cali vai tentar o título inédito. A Tamires que fez o gol. Tamires, jogador da seleção também. Muito bem, chegamos então aqui na próxima pauta, que estaduais vocês não vão querer falar nada não. Celinho, você vai querer falar do seu time?
Não.
Ah, beleza. Ô, Grau, eu queria só comentar, quase que nós conseguimos tomar um gol do Louco Abreu outro dia, você viu?
Quase que foi, mas eu fiquei impressionado que não tomou, porque é a cara do Cruzeiro tomar gol do Louco Abreu.
Pois é, eu olhei aqui, tem 44 anos, ainda mais velho que os comentaristas que estavam comentando o jogo. É cada coisa, mas então não temos nada a falar sobre isso, fico feliz. Fiquei feliz, inclusive. Copa do Nordeste, só para constar aqui os jogos mais recentes, rolou um Sport 4 de julho. Eu fico vendo esses jogos. Assim, é muito cara de Copa do Nordeste, né?
Yeah.
4 de julho do Piauí. Tá até uma campanha bacana, em terceiro lugar no grupo dele, atrás apenas de Ceará e 13. O 13 não dá para entender, né? Tem época que o 13 está muito bem, tem época que ele está muito mal. E quem está muito mal é o Santa Cruz. Santa Cruz perdeu os 3 jogos que já fez. O Sport ganhou só 1 também, não está lá essas coisas, não. Muito bem. Depois, quando tiver numa fase mais avançada, a gente dedica mais tempo à competição lá. E um dos artilheiros é o zagueiro Leozão, cara. Só para vocês verem como é que o negócio está movimentado por lá. Copa do Brasil, vocês querem falar alguma coisa aí? Você viu que não vai ter, não aceitaram a nota de repúdio, que é nota de repúdio, não, né? O pedido de remarcação do jogo do Sport, vocês viram isso?
Não.
Eu vi que, não tinha dado nada, que eu tinha sacramentado o resultado de campo. A gente sabe que fatalmente ia acontecer, até por falta de data para refazer um jogo desse.
Pois é.
Mas que, né, assim, o Juazeirense lá tinha que tomar uma puniçãozinha ali, porque foi muito feio o que aconteceu no jogo.
Então, aquilo ali foi o famoso esquema, né?
É.
Mas, enfim, o América agora há pouco se classificou na Copa do Brasil, vencendo o 13 em Campina Grande. É o que eu falei aí. Na mesma hora que tá bem, o 13 vai e surpreende a gente.
Esse jogo que... Horas antes do jogo, eles mudaram o jogo do estádio. Que o estádio que estava programado, não, o gramado estava muito ruim. A gente precisou chegar lá no estádio para descobrir que o estádio não tinha condição de receber o jogo.
É difícil, cara. O 4 de julho, eu já tinha citado anteriormente que tinha eliminado o Confiança semana passada, né? Dessa vez, o Sergipe empatou em 0-0 com o Cuiabá. Cuiabá tá na primeira divisão, mas não esqueceu a Série C, a Série B, não. Vai empatando com o Sergipe pra fora.
Aliás, Cuiabá chegou na Série A peitando ele mesmo.
Pois é, cara. É. Isso também.
Não aceitou o contrato.
Aí você me diz.
O Atlético, quando o Atlético for enfrentar o Cuiabá, você não vai assistir o jogo. Já eu vou assistir os 38 jogos do Cruzeiro na Série B. Qual série que é melhor estar? Aí o
Cruzeiro. Pois é.
Bem feito.
Acho que é.
O ABC se classificou com um empate com o Rio Branco, mas não é o Rio Branco, é o Rio Branco de Venda Nova, não daqui de BH.
Venda Nova, Espírito Santo, no caso.
Exatamente, exatamente, o Rio Branco de Venda Nova. O ABC avançou, né? E além dos outros resultados que a gente já tinha dado semana passada, o CSA enfiou 5-1 no Guarani de Sobral e avançou. O Remo fez 2-0 no Esportivo do Rio Grande do Sul e avançou também. O Criciúma...
O estádio do Esportivo chama Montanha dos Vinhedos. Que baita nome de estádio,
hein? Pô, lá no Sul o pessoal tem uns nomes muito bons.
É.
Outro que classificou foi o Criciúma, penou, mas classificou, empatou em 0-0 com o Marília e avançou.
Muitas classificações com empate, né?
Muitas.
O trem tá feio da Copa do Brasil, que tá uma briga de força no escudo danando.
Tá. O Boa Vista tirou o Goiás, fez 3-1 e eliminou o Goiás. O Picos venceu por 1-0 o Atlético do Acre e avançou. O Cascavel eliminou o Figueirense com a vitória por 2-1. Figueirense em vias de acabar, né? Do jeito que tá indo.
Infelizmente.
É. O Volta Redonda fez 3-0 no Castanhal, no estádio Modelão, e se classificou. Ai, ai. O Vila Nova enfiou 3-0 no Atlético da Bahia. É, já não tem o Atlético do Acre, já não tem o da Bahia. Ô, Celinho, vocês vão jogar com quem mesmo nessa primeira rodada, hein?
Não sendo com Goiás, tá bom.
Ai, ai.
Gente, mas do jeito que tá no Atlético aí, ô, seu Celinho. Fique esperto quando vocês entraram.
Pois é, ainda mais que entra nas fases mais pra frente, né?
Pois é. O Juventude fez 3-0 no Murici e avançou. O Joinville empatou com o Santa Cruz do Rio Grande do Sul e avançou. E o Atlético Goianiense, esse passou, 3-1 no Galvez, time da polícia lá do Acre. Ô, Celinho, já passou um Atlético, acho que não vai ter maldição, não. Pode ficar tranquilo. Ah, é, faltou falar também. O Corinthians venceu por 3-0 o Salgueiro, avançou no Cornélio de Barros, e a surpresa, o Retrô de Pernambuco venceu por 1-0 o Brusque, recém-promovido à segunda divisão, e está classificado. Brusque, que é do dono da Havan, e eu acho bem feito que o Retrô tenha batido neles.
Eu acho é pouco. Aliás, o que mais me espanta nesse confronto todo aqui é que o time chama Retrô, mas ele tem 5 anos de idade.
Exatamente. E vai jogar com o Corinthians. Se eu fosse o Corinthians, abriu o olho, hein? A Caldense quase eliminou o Vasco. Faltou pouco. Mas o Vasco conseguiu empatar. Ficou 1-1 e vai avançar. Mas faltou pouco, viu?
Então, um empate fora de casa, classificando um time.
Exatamente. Vocês estão achando que o Cruzeiro fez mal em perder para a Caldense aquele dia? Ó, a Caldense na Série B subia se continuar assim.
Campeão da Série B já.
É, ó. E
no momento a Caldense é líder da Série B, inclusive. Né? Uma vitória e um empate.
Exatamente. É 4 pontos. Por que não dizer isso? Agora vem aqui um outro time que classificou através de empate. Foi a Tombense, que empatou em 0-0 contra o Nova Mutum do Mato Grosso e avançou no estádio do Willio Wons. Gostei desse nome, viu? Deixa eu ver se faltou algum jogo aqui. Ah, o Fortaleza venceu no Centenário o Caxias por 1-0 e avançou. O Peñarol do Amazonas ganhou do Ipiranga do Rio Grande do Sul lá na Arena da Amazônia e se classificou. Peñarol da Amazônia, um dos poucos times que jogou em casa que avançou. Ah, faltou também aqui, ó. Mirassol venceu por 2-1 e eliminou o Red Bull Bragantino. Onde, que negócio é esse, velho?
Não, mas esses jogos estão acontecendo, então não? Penharol e do Mirassol.
Não, esses dois não acabaram, não, Sérgio. Você tá certo. Eu viajei aqui na maionese, tá no intervalo. É. Então, não, então vamos com cautela. Sérgio me chamou a atenção, ainda bem. Cautela. Esses dois jogos não acabaram, mas provavelmente traremos notícias aqui. Bem, senhores, vamos passar. Ah, não, faltou Curitiba 1, União Rondonópolis 0. Curitiba não caiu na primeira fase dessa vez. Ah, o Juventude Sanás foi eliminado, Glauber. Perdeu para o Operário de Ponta Grossa.
Eu não gosto de Juventude Sanás, então, para mim, tá de bom também.
Futebol na Europa, Celinho, o que, que você tem para nos dizer?
Olha.
Ah, não, peraí, não, não vai para a Europa, não. Tem a Libertadores masculina, a gente falou só da feminina. Alguma coisa que vocês acharam assim, meu Deus, que surpreendente nessa última rodada de pré-Libertadores, né? Que vai ter pré-Libertadores assim lá longe.
Nem o surto de Covid que o Ayacucho teve depois de vir aqui no Brasil, eu não achei surpreendente.
Ah, sinceramente, eu não sei o porquê que eles vieram. Só para falar que disputaram essa.
Porque o jogo de volta foi no Equador, não foi nem no país deles. Então, assim.
Pois é.
Só pra falar que disputou a Libertadores uma vez na vida, e mesmo assim foi muito efêmera a participação.
E vai contar essa história. Vai contar essa história bem contada ainda, não? Teve uma epidemia terrível.
Não, vai ter documentário no Netflix Peru lá, com certeza.
Vai.
E não é desmerecendo o feito deles, não. Isso aí é um time novo.
É.
Disputar uma. O Libertadores é um caso. Pô, nunca mais vão disputar a Libertadores de novo. Então, assim, eles têm que se orgulhar do que eles têm para se orgulhar. Então, tá certo mesmo. Agora, é dose, né? Assim, como é bom fazer um time desbarrancar aqui no Brasil, pegar a Covid, depois para jogar a volta no outro país, é complicado isso aí, pelo amor de Deus.
Ainda mais um time com orçamento bem limitado.
Pois é. É uma forçação de barra que, assim, é até estranho, sabe? Não tem clima nenhum pra ter Libertadores, não tem condição sanitária de ter Libertadores. E tá acontecendo como se nada tivesse acontecendo. Os maiores descalabros possíveis e tá ok. Diga-lhe a pelota.
Exatamente. É esse ponto que eu queria chegar. Porque, cara, assim... É bizarro. Qualquer time que tiver que vir aqui no Brasil está correndo um risco seríssimo. Imagina se que tiverem que ir, por exemplo, no Peru, que o negócio já desandou, no Paraguai, que está desandando agora também. É complicado, cara. Eu estou achando bastante complicado. Mas passando os resultados aqui, para falar que a gente não ficou só no fora de campo, né? O Libertar avançou, tinha vencido no Atahualpa, Universidade de Quito, que não é a LDU, não confunda, empatou no Del Chaco por 2-2 e avançou tranquilamente. O Del Valle havia perdido da União Espanhola no jogo de ida, na volta ele compensou, enfiou 6-2 e se classificou. O Grêmio havia feito 6-1 no Ayacucho e venceu também a segunda partida fora de casa por 2-1, fora de casa para os dois, igual o Glauber falou. O Bolívar virou contra o Montevideo Wanderers, havia perdido no Uruguai por 1-0, e no jogo de volta na Bolívia enfiou 5-0 e passou tranquilamente.
O Júnior Humor ficou ruim para o Montevideo Wanderers.
Ficou, viu? Esse é um Bolívar tradicional, viu?
É.
Parece um Bolívar tradicional esse time. O Júnior não teve problema, né? Venceu o Caracas por 2-1 e venceu de novo por 3-1 no Metropolitano de Barranquilla e está indo para perder em algum momento, né? Que a gente conhece esse time do Júnior. E o grande duelo dessa fase, né? Depois do empate no Nacional de Santiago por 1-1, o San Lorenzo venceu por 2-0 a Universidade de Chile e avançou. E, enquanto isso, o Santos venceu o Lara por 2-1 na Vila Belmiro e empatou volta por 1-1. O único jogo que ainda falta ser resolvido no momento da gravação
é Atlético Nacional e Guarani, que o Atlético Nacional venceu no Paraguai por 2-0 e joga a volta lá em Medellín. Você ia falar o quê, Celinho?
Primeira vez que o Deportivo Lara consegue empatar um jogo contra o time brasileiro. Que não adianta nada, mas é isso.
Pra história
e deu um calor no final, viu? Quase que eles conseguiram.
É. Santos passou por uns apertos.
E na próxima rodada eu acho que ele cai, viu? Que o Santos vai pegar o São Lourenço, eu acho que não vai dar conta.
O Santos foi. Pegou rabo, né?
Pegou. Enquanto isso,
vai ter o Grêmio também tá tranquilo, não, tá? Independente Del Valle é puxado.
Pois é.
Del Valle começou perdendo de 1-0, então fez 6 depois.
Pois é. E ainda mais para esse Grêmio, né? Que a gente tá vendo aí ultimamente. O Bolívar vai enfrentar o Júnior e o único confronto que falta se definir é o adversário do Libertad, que provavelmente vai ser o Atlético Nacional. Acho que o Guarani não vai virar um 2-0 lá na Colômbia. Curiosidade. Já tem 3 camaradas com 3 gols no Libertadores. Aquela velha história.
O que eu achei mais interessante é que tem um Tevez que tem 3 gols, mas o Tevez mesmo nem estreou ainda.
Pois é. Tem o Tevez da Universidade de Quito. Outro Tevez aí. Bom, agora sim, Celinho, futebol europeu.
Teve nada muito diferente no futebol europeu, não, mas vamos passar
de nada. Como é que você começa assim? Não, velho, valoriza o negócio aí.
Valoriza o seu passe aí, pô.
É. Vamos lá.
Né? Assim. Foi espetacular o futebol europeu essa semana.
É. Premier League. O City se recuperou da derrota do...
Ah, não, Celinho. Um minutinho só para pontuar um negócio aqui. Você falou, Bruno, que o Curitiba ganhou de 1-0 do União Rondonópolis e passou na Copa do Brasil. Você tem meia chance para descobrir quem que fez o gol.
Curitiba? Léo Gamalho.
Óbvio. Vou abrir a ficha do jogo justamente para olhar isso e já estou tendo calafrios, porque tem uma Série B pela frente.
Vai fazer gol no Cruzeiro ainda.
Pô, consegue, mais de um, inclusive, velho. Mais de um pós-jogo, diria eu.
Essa aí eu já nem preocupava.
Dando sequência aqui, o City se recuperou da derrota, né, no clássico de Manchester e foi de 3-0, jogou 20 minutos de futebol para fazer isso. O United contou com gol contra para ganhar do West Ham de 1-0, também se manteve na mesma distância pelo menos do Manchester. O Leicester também fez sua parte, né? Ganhou do Lanterna Sheffield por 5-0. Chelsea ficou no empate com o Leeds, fica um pouco para trás, né? Mas também não perde a posição para o West Ham, que perdeu lá pro United. No Clássico de Londres, o Arsenal levou a melhor, né? 2-1 sobre o Tottenham. E o Liverpool ganhou o Wolverhampton por 1-0. Continua tentando chegar no G4 para poder participar da próxima Champions, mas está 5 pontos ainda do Chelsea. La Liga. Teve o goleiro Soria pegando tudo a favor do Getafe. Getafe até com um a menos contra o Atlético. Acabou segurando um 0-0. E o Atlético viu os dois concorrentes diminuir a diferença, né, já que os dois venceram na rodada. O Real precisou do Benzema salvar a pátria para vencer de virada o Elche por 2-1.
Geralmente é isso que o Real tem precisado, né?
É, tá assim toda rodada, né? Que só tem ele jogando bola ali. O Barcelona, sabendo dos resultados dos concorrentes, contou com uma exibição do Messi, de nível Messi, né, para vencer o Isca por 4-1. Ele fez 2 gols nesse jogo, um golaço, inclusive, e mais uma assistência. Jogo que marcou a partida de número 767 do argentino pelo Barcelona. Ele igualou o Xavi como jogador que mais vezes vestiu a camisa do Barça. Naturalmente vai superá-lo. Né? No clássico da Andaluzia, o Sevilla venceu o Betis por 1-0. Se manteve isolado em 4 e atrapalhou o Betis na busca por uma vaga na Europa League. Ele ficou a 3 pontos da Real Sociedade. Poderia ter encostado. O Sevilla ainda ganhou do Elche, né, chegando a 3 pontos do Real Madrid. E os 4 primeiros já abriram uma distância de 9 pontos para ficar entre eles mesmos. Campeonato italiano. Teve a Atalanta na Spezia se mantendo no G4 para tentar chegar a sua terceira participação no tempo. Né? Ela tem 2 pontos a mais que o Napoli, que também ganhou do Milan por 1-0 fora e aparece a 2 pontos da Atalanta. A vantagem do Napoli é que ele tem um jogo a menos para disputar. A Inter, com a perda de força do Milan, venceu o Torino fora por 2-0 e abriu 9 pontos para a liderança. Só precisa ter cuidado com a Juventus, né, que venceu a terceira seguida, 3-1 no Cagliari. E ainda está a 10 pontos da Inter, mas tem um jogo a menos que ela. Com 7 pontos é bom ficar esperto. A vitória da Juventus aconteceu em 32 minutos, né, com 3 do Cristiano Ronaldo. Atuação de Gala que valeu a quebra do recorde do 767 gols oficiais do Pelé. Chegou a 770 na carreira. É aquele negócio, né? Eu não dou muita confiança para essa lista, não, porque desprezar 500 gols do Pelé é meio muito errado.
Não, mas aqui tem, né, velho? Os caras. Inclusive, tinha uns meninos discutindo isso aqui no prédio outro dia. Eu fico chocado como é que é o raciocínio dos caras, né? Mas tudo bem. É que antigamente, cara, não tem o que fazer. O principal. O que fazia mesmo o caixa dos times era fazer excursão. Então, se você vai desconsiderar as excursões, aí fodeu todo mundo naquela época.
E assim, a excursão fazia parte do calendário dos times todos, né?
Pois é, ué. E não era só dos times brasileiros, não, dos times europeus também. Por isso que o Puskas nunca vai entrar nessas listas, porque a quantidade de gol que ele fazia em amistoso também.
Eu acho, por exemplo, que os gols do Mundial Interclubes não são oficiais pela FIFA, não.
São, eles são.
São? Ah, tá.
São.
Como é que você não entende?
Da Intercontinental pra cá, né?
Uhum.
Que inclusive aproveitar até o vídeo lá do que a gente fez no Que História lá sobre o título do Palmeiras, aí a gente falou que não foi reconhecido. Aí um cara chamou que a gente tava trazendo desinformação, o que foi reconhecido assim pela FIFA. Eu falei, não, cara, a FIFA reconheceu que foi um título de natureza mundial. Não falou que... Você pega lá a lista de campeão mundial para você ver se está lá. Não está. Eles falaram que foi um título de natureza mundial, mas não reconheceu como mundial, não. O cara falou que a gente estava mentindo. Tá.
Fechando com a Bundesliga, né? O Bayern ganhou do Werder Bremen fora por 3-1. Voltou a abrir na liderança, porque no confronto direto entre Leipzig e Frankfurt. O empate em 1-1 foi ruim para os dois, né? Deixou o Bayern com 4 de vantagem e o Frankfurt também a 4 do Wolfsburg, que é o terceiro. O Wolfsburg chutou cachorro morto, né? Ganhou do Schalke por 5-0.
Schalke já caiu? Ainda não, né?
Ainda não.
Mas tá no caminho direitinho.
Ele quase. Tem 10, é muito pouco. O pior para o Frankfurt é que o Dortmund ficou só 2 pontos, né, na quinta colocação, que ganhou do Hertha Berlim por 2-0. O Dortmund está conseguindo uma recuperação pequena. As ligas é isso aí.
E da Champions, Sérgio?
Vamos lá. A Champions teve mais confronto protocolar, né, Pietro?
Essa semana eu nunca vi uma semana tão protocolar igual foi essa.
Exatamente.
Não, eu nem fiquei sabendo de nada que aconteceu essa semana. Não sei, num placar, sei de nada. Já tava tudo resolvido, né? Não tinha o que.
Só o que tinha algum jogo era Chelsea e Atlético de Madrid, mas o Atlético tá tão mal que ficou fácil o jogo. O Real ganhou da Atalanta, né? Tinha ganhado de 1-0 o primeiro jogo, fez 3-1 o segundo. Passou com facilidade. O City também repetiu o placar da ida, fez 2-0 no Mönchengladbach.
O Bayern, não, esses jogos não tiveram graça nenhuma.
Pois é, foi só para complicar a lindade. O Bayern estava mais classificado, fez 4-1 na ida, né?
Oh, eu acho uma calamidade. Só um detalhe, Celinho. A chamada não é mais esporte interativo, né? Agora é TNT Esportes. A chamada deles era de que será que vai ter virada? Eu falei, velho, tinha que ter vergonha na cara de botar aí na chamada.
É muita forçação, né? Tentar empacar a virada da Lazio?
Não, eles não tentaram, só botaram na chamada, né? Será que vai ter virada? Eu falei, velho, sério, velho, não vai.
Força, não, né, gente? Pelo amor de Deus, qual que é a chance da Lazio virar o jogo contra o Bayern? Fosse outro time, né? Mas a Lazio. E o Chelsea também tinha vencido o primeiro jogo por 1-0. O segundo jogou bem melhor que o Atlético de Madrid e fez 2-0. O Atlético de Madrid teve até um jogador a menos.
Esse Chelsea aí eu tô gostando de ver, menino. Tá parecendo um outro time esse ano. É o que é questão, né? Tem tempo, né? O time tá sendo construído já tem um bom tempo.
Não, mas agora tá com. Começou de novo, né? Que ele trocou de técnico, tá com o Thomas Tuchel. Ele que tá arrumando a coisa do
Chelsea. Não, sim, mas eu tô falando assim, o time é um time. Não mudou o time todo. É isso que eu queria dizer. Aliás, pode ser a grande chance, né? Do Tuchel dar certo em algum lugar.
Pois é.
Até sacanagem, né? O cara foi vice-campeão da Champions com o PSG e eu falo um negócio desse dele. Ai, ai. Muito bem. É a Liga Europa. Liga Europa começou já com uma zebraça. Que é essa semana teve zebra, viu? O Slavia Praga derrotou o time do Rangers lá na Escócia, impôs a segunda derrota do time na temporada inteira e eliminou ele da Liga Europa. O time perdeu no dia que ia classificar para as quartas de final. Tem base, tem desse?
Você sabe que isso tem nome, né?
O quê?
Uma ressaca.
Ressaca, pura ressaca, cara, do time.
Os caras estão bebendo desde domingo passado, bicho. É óbvio que eles não iam conseguir nem andar em campo contra o Slavia Praga.
Pois é, cara. E pode falar, Sérgio.
Não, poxa. Fala, não.
No grande duelo dessa fase, o Manchester venceu o Milan por 1-0 na Itália e se classificou. Surpresa, que eu achei que eu ia acabar empatado e eles tinham para os pênaltis. O Manchester ganhou. Eu não confio no Manchester nem para tirar o Milan. O Villarreal garantiu a classificação com a segunda vitória sobre o Dinamo. O Ajax também venceu de novo o Young Boys e avançou. O Molde até conseguiu ganhar do Granada, mas o time espanhol classificou porque venceu por 2-0. Né? O Molde ganhou por 2-1. O Tottenham fez 2-0 no Dinamo de Zagreb, mas não foi o suficiente. Está eliminado, afinal de contas, levou 3-0 na ida.
Não pode falar que foi zebrasca, não, porque Mourinho, né? Ele não joga enquanto ele não perder a vantagem.
Pois é. E o Arsenal já jogou praticamente classificado, perdeu para o Olympiacos, se bem que o Arsenal já foi eliminado pelo Olympiacos em outras ocasiões, mas dessa vez não. Venceu fora por 3-1 e perdeu em casa por 1-0, mas avançou. E por fim, a Roma ganhou de novo do Shakhtar e se classificou. O que eu achei legal foi a atitude do Mourinho, você viu? Ele foi lá no vestiário do Dinamo de Zagreb para parabenizar os jogadores deles pela classificação. Eu tenho achado o Mourinho um cara mais legal agora, depois de um tempo.
Mas não perdeu aquele negócio de botar a culpa nos jogadores, né?
Ah, não, isso aí sempre vai acontecer, sabe? Com isso, avançaram, vai ter o sorteio ainda, óbvio, né? Avançaram Roma, Arsenal, o Dinamo de Zagreb, o Granada, o Ajax, o Villarreal, o Manchester United, o Slavia Praga. Na Champions, passaram o Bayern, o Borussia, representado da Alemanha, né? O Chelsea, o Manchester City, pela Inglaterra, ou teve mais algum? Foi o Chelsea, o Manchester, o Liverpool, três ingleses. O PSG pela França e o Real Madrid pela Espanha. Faltou um, quem foi? Esqueci. Ah, o Porto que eliminou a Juventus. Muito bem, findamos aqui então o nosso giro pela Europa. Mais alguma coisa que você queira falar, Sérgio?
Não, isso.
Muito bem, NBB, pra gente passar aqui, inclusive tá rolando agora um clássico do NBB, Flamengo e Corinthians. Bem interessado aí, ó, Flamengo tá batendo Corinthians por 67 a 54 neste momento. É, vamos pegar aqui a classificação do NBB, que também vai acabar parando daqui a pouco do jeito que as coisas estão indo. E teve uns 50 surtos de Covid já no NBB. Negócio assim, gente com Covid, time parando, é o que mais aconteceu nessa temporada. Celinho, para não dizer que passamos o episódio inteiro sem falar isso, se terminasse hoje, a classificação nos dá o Flamengo em primeiro, seguido por Minas, São Paulo, Paulistano. Paulistano deu uma arrancada, rapaz. O Bauru, o Corinthians, o Fortaleza e o Franca passando. Aliás, passariam os quatro primeiros, né? Flamengo, Minas, São Paulo e o Paulistano. Bauru, Corinthians, Fortaleza e Franca teriam vantagem nos playoffs, que enfrentariam o time da Facisa, o Mogi, o Pato Basquete e o Caxias. O Pinheiros, que está bem mal, está em 14º. Difícil. Na NBA, eu só queria dizer que o... Cada dia que eu assisto de novo o time do Brooklyn Nets jogando, eu fico com mais impressão que o James Harden, o Barba, joga pra caramba, mas que o time do Brooklyn é um junta-junta de times. Um junta-junta de jogadores, que eu nunca vi. O Greg Popovich foi vacinado, viu? Já temos mais um jogador, um técnico histórico lá vacinado. Mas enfim, nada de novo lá pela NBA afora, viu? Acho que vai acabar ficando tudo aquele mesmo jeito que a gente falou. De um lado, no lado leste, né? 76ers, Nets, Bucks, Miami Heat, Charlotte Hornets, o Atlanta Hawks, o Boston Celtics e o New York Knicks. O Boston Celtics lá vai, Celinho. Quem sabe esse ano a gente até anima. Tá ali, perde aqui, vai. Perde lá, não tá indo.
Vai aqui, né?
Detalhe que o Charlotte Hornets esse ano parece que vai, viu? Do outro lado, o Utah Jazz segue com a campanha muito boa dele. O Phoenix Suns, depois de muitos anos, também está bem. O Lakers está ali fazendo dele para classificar. Mesma coisa vale para o Clippers, para os Nuggets. E aí vem o bololô, né? Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, todo mundo ali no bololô, com detalhe que se acabasse hoje o Warriors não estaria classificado. Muito bem, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar a esse episódio?
Por hora não.
Então não. Venho por meio destes comunicar que chegamos ao fim de mais um episódio do StartCast. Agradecemos bastante a participação de todos vocês que acompanham o nosso conteúdo, escutam o nosso podcast, mandem suas sugestões, comentem. A gente está em blogstartsports.com.br e nas redes sociais como @blogstartsports. Para falar diretamente conosco, vocês têm o @grauberfm, @brunocssantos e o @omarcelomar. Celinho, semana que vem estaremos de volta aqui, eu espero.
Sim, estaremos. Abraço, até a próxima.
Dalber, também até semana que vem.
Senhores, um prazer inenarrável, até a próxima. E se cuidem, pelo amor de Deus.
Pois é, gente, fiquem espertos, cuidem-se e sem fazer sandices. Já tem gente demais fazendo, a gente não precisa fazer também. É isso, pessoal. Um forte abraço e até a semana que vem. Valeu.